Nesta manhã, prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, bom dia, satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, Hélio, bom dia, Nelson, bom dia aos ouvintes da Marabá.
Prefeito, na semana que passou, abordamos um assunto que é extremamente preocupante, mas que está sob parte do município, parte sob controle, que é a questão da dengue, mas os cuidados continuam.
Continua um trabalho intenso das equipes, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias têm feito um trabalho intenso em todos os locais, acompanhado de uma empresa que faz a detetização. Então a gente faz um trabalho de fumacê para dar uma controlada, porque os focos de mosquito são muitos. E nós temos buscado, com esse trabalho, minimizar isso e manter sob controle os casos de dengue. Mas a gente sabe que é uma questão de tempo. Infelizmente é uma questão de tempo, porque na medida que tivermos algumas pessoas contaminadas, infectadas, enfim, teremos outras, porque o mosquito vai picar alguém, vai transmitir, isso é inevitável, infelizmente. Então, o que se pede? Que as pessoas também colaborem. Além das equipes estar fazendo isso, é responsabilidade de cada um de nós cuidarmos do nosso pátio, cuidarmos águas paradas. Tem uma relação que o pessoal da Vigilância Epidemiológica me passou ontem, de pontos que deverão ser corrigidos pela municipalidade, onde tem águas paradas, precisa de máquina, precisa tapar algum buraco que está aberto. Nós vamos providenciar isso imediatamente. Certamente hoje iremos consertar todos esses problemas apontados para fazer a nossa parte, enquanto poder público. Mas precisamos da colaboração de toda a comunidade, Hélio.
Prefeito, não diminui a nossa preocupação, mas levando em conta o índice de pessoas com dengue na região, nosso município pode, é uma coisa à parte?
Pode se considerar muito feliz, porque todos os municípios ao nosso redor estão com um número elevadíssimo de casos, preocupados, correndo atrás. Nós também estamos preocupados, correndo atrás, mas ainda estamos com um número baixo. Estamos numa fase complexa na saúde pública, e eu já vou entrar nesse viés, porque é um dos assuntos que eu vim para abordar, que é essa grande número de pessoas com influenza, uma gripe, uma influenza muito forte, e está trazendo certos transtornos em termos de saúde pública, no sentido de que não se sabe se é Covid, se é dengue ou se é influenza. Então, são três, no mínimo, está se fazendo dois testes, três testes em cada cidadão que chega lá na unidade de saúde. Então, os atendimentos também têm demorado. Tem gente que está lá esperando, fica ansioso, fica nervoso, fica meio brabo, mas é um momento que temos que ter paciência, resiliência e tentar resolver, porque não, os sintomas são muito semelhantes. O sintoma da dengue, o sintoma da Covid e o sintoma da influenza é febre alta, é dor no corpo, é dor de garganta. Então nós temos que ter esse cuidado para não sair atirando para qualquer lado. Os profissionais médicos têm tido essa prudência de solicitar os exames, avaliar os exames, para depois partir para um tratamento, quem sabe, mais efetivo. Mas a onda de influenza está muito grande. O apelo para vacina faz horas que a gente vem fazendo. Compareça à sala de vacina, compareça à unidade, faça sua vacina. E as pessoas, por um ou por outro motivo, acabam deixando. Agora, depois que pegou, tem que esperar, porque se fizer a vacina é muito pior. Mas quem ainda está em condições de se vacinar, vá até a unidade de saúde e procure vacinar.
Inclusive, prefeito, no próximo sábado, um dia D para vacinação também para a gripe. Além, é claro, que temos alguma questão de imunização contra o sarampo para as crianças.
Exato. Então, assim, tem se feito campanhas e campanhas e colocado à disposição da população horários alternativos, dias especiais, que possa servir aqueles que trabalham. Então, sábado é o dia D de vacinação, da gripe, de sarampo para crianças, enfim. Nós estamos sempre trabalhando muito além do horário, que o pessoal diz que o posto de saúde só tem horário. Não, a unidade básica de saúde tem horário, porque os funcionários também são seres humanos e têm suas vidas. Mas a gente sempre abre espaço, abre outros dias especiais para esse tipo de ação. E a gente espera que a população compareça, faça o seu esforço e ajude a manter. Porque os mesmos que deixam de ir na vacina são os que vão lá e aí acham que nada serve, que tem fila, que tem que esperar, que não sei o quê. A unidade básica de saúde tem uma capacidade de atendimento diário e se faz um esforço para atender, muitas vezes, extra aquele número, mas também não se pode fazer milagre. O que se faz lá é um trabalho muito sério, um trabalho dedicado de todos os profissionais que estão lá. E a compreensão da população é necessária para que esse trabalho flua de uma forma correta.
A administração municipal vem realizando uma campanha de prevenção para os cuidados, para evitar a proliferação da dengue através do mosquito Aedes aegypti. Isso tem dado resultado, prefeito?
Tem, Hélio, tem dado resultado. As pessoas têm ajudado muito quando identificam um foco, comunicam a unidade básica lá, a Secretaria de Saúde, comunicam as agentes de endemias e a gente tem tomado providências pontuais. Não se tem condições de fazer fumacê em toda a cidade toda semana, mas se está trabalhando justamente nos focos. Onde tem um foco identificado, se trabalha no quarteirão todo lá para tentar eliminar esse foco do mosquito e tentar levar uma vida dentro do possível normal, mas com muito cuidado, muito trabalho de identificação de focos do mosquito, porque esse, eu volto a repetir, eu já disse isso em outra ocasião, o mosquito da dengue é visível. Tu enxerga ele ali, tu vê o foco, tu vê a larva. A Covid não, é invisível. Quando tu percebeu, tu tem sintoma, vai fazer um teste, tu está com Covid. Então, a dengue nós temos condições de identificar um foco, uma larva, isso, e notificar a secretaria ou tomar providência individual mesmo. É virar o potinho que está com as larvas e lavar ele, vai morrer, porque ele não vai. A larva, sem ter virado o mosquito, ela não vai sair voando. E o mosquito voando, tu ainda consegue matar ele. Então nós temos que ter esse cuidado, precisamos que a população abrace essa causa e nós vencemos esse mosquitinho tão danoso aí na população.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, cestas básicas da Defesa Civil para o meio rural, informação para a nossa população.
Hélio, nós recebemos da Defesa Civil um valor para adquirirmos cestas básicas para ser distribuída para o meio rural. São 2.350 cestas básicas que deverão ser entregues em 3 etapas. Então, dividindo isso por 3, vai dar 783 cestas básicas que serão entregues para as pessoas que moram no meio rural. Quais os critérios que nos foram orientados? Para as pessoas de menor poder aquisitivo, baseado no volume de produção de cada um do ano de 2021, e pessoas que vivam quase que exclusivamente da agricultura. Então, empresários que moram no meio rural não serão beneficiados, e pessoas que tiveram faturamento acima de 300 mil de nota fiscal de produtor em 2021 também não irão receber. Nós recebemos 783. Temos mais de 920 famílias ainda no meio rural, então nós temos que. E a Defesa Civil foi muito rápida nos critérios, nos passou orientações nesse sentido. Nós buscamos ajuda dos agentes de saúde do meio rural, pegamos o cadastro dos agentes de saúde, sentamos com cada um deles lá, conferimos se estavam todas as famílias nas suas relações, nas suas visitas. Todos confirmaram os que estão lá e aí a gente chegou, arredondou esses critérios e chegamos nas 783 famílias. Essa cesta básica é num valor até R$ 190,00, então nós estamos abrindo um pregão na segunda-feira para adquirir esses gêneros alimentícios, já embalados numa única embalagem, contendo todos os itens que fazem parte desse kit orientado pela Defesa Civil, e esperamos que até o dia 10 de maio nós já consigamos fazer a primeira entrega, porque nós temos prazo também para fazer as entregas e prestar conta para a Defesa Civil. Como é uma situação de emergência, mesmo que a estiagem já tenha arrefecido, nós já estamos aí com um período de chuvas, mas o recurso veio agora e as consequências da seca vão continuar pelo ano todo e mais um pouco, porque a gente sabe disso. Então nós temos essas cestas básicas. Se alguém já orientou alguma família, falou eventualmente que possa receber recurso, não. O recurso veio para a municipalidade para adquirir kits de alimentação. E será isso que será entregue para as famílias. Se alguém está dizendo alguma coisa diferente do que eu estou dizendo aqui, não é verdade. Eu quero deixar muito claro para a população, os critérios não fui eu que criei, nós simplesmente seguimos a orientação da Defesa Civil e nós estamos trabalhando muito, porque quando tu vai falar em 10, 12, 15, é uma situação, né, mas nós estamos falando em 783 kits de alimentação e nós não queremos criar um critério que sirva para Vila Salete e não sirva para Gorete, que sirva para as duas pontes e não sirva para o engarrafamento. Não, nós temos que ter um critério único para o município, temos que ter muita seriedade na entrega. Então, tanto quem vai receber quanto quem vai entregar tem que trabalhar para que a coisa flua da maneira mais correta possível, que os critérios sejam justos dentro da possibilidade de nós fazermos as entregas. Então, eu ouvi alguns zum-zum aí de que o pessoal diz que veio dinheiro, que vão receber dinheiro. Não, ninguém vai receber dinheiro nenhum, vão receber kit alimentação. Se alguém, por acaso, achar que não precisa, melhor. Tem muitas famílias que precisam. Mas o que veio para nós e o que é para ser feito é para o meio rural. Se o cara não mora no meio rural, ou não vive no meio rural e não vive da agricultura, certamente ele não vai ser agraciado com esse benefício.
Prefeito Antônio Wilson Bernardo, o senhor mencionou agora há pouco de que as chuvas voltaram e com elas também alguns empecilhos na questão de manutenção de estradas. Essa questão.
Normal, né, Hélio? Uma chuva intensa, como foi o final de semana passado, a semana passada, porque o final de semana já deu um solzinho, mas teve quarta, quinta, sexta de chuva, sexta-feira praticamente o dia todo chovendo.
Essa pagou alguma promessa, né?
Essa sim, veio algum pedido atrasado foi atendido na sexta-feira. Mas é importante, a gente sabe que vai ter transtorno em algumas estradas, nós estamos trabalhando intensamente, contratamos aí algumas horas máquinas extra para poder agilizar um pouco o trabalho nesse período que dá um sol. Então nós temos um rolo compactador contratado, mais o nosso rolo compactador trabalhando. Contratamos uma PC para ajudar a cortar cascalho, contratamos mais um caminhão truque para ajudar a puxar. A gente tem trabalhado muito. Como todo mundo sabe, o volume, a extensão de quilômetros de estrada vicinal nossa é muito grande. Então nós estamos em algum lugar, certamente tem algumas estradas ruins. Mas estamos fazendo um trabalho bem feito aonde estamos passando para que tenha uma durabilidade maior e nós possamos, em pouco tempo, atender todo o município.
Quais os trechos, prefeito, hoje que estão sendo atacados?
Hoje está sendo trabalhado no lote 18, da BR-386 até a Farinha Grande. Era um trecho que a gente patrulhou semana passada, limpamos ela e estamos, desde ontem, trabalhando na colocação de cascalho e melhorias ali. Mas fizemos aí na segunda-feira, da entrada da linha Baldim até o Neluzílio, cascalhamos todo aquele trecho ali que estava ruim. Já estamos com uma patrola trabalhando da Neluzílio até a Gorete, já está no meio do caminho, eu creio que hoje até meio da tarde fica pronto aquele trecho, com patrulhamento, sem cascalhamento. Fizemos a linha Baldim, fizemos a descida da Bela Vista até a Farinha Grande. Enfim, temos vários trechos que a gente já conseguiu amenizar. Então, estamos trabalhando justamente nesse sentido. E depois temos que vir para o lado das Águas Frias, comunidade da Santa Júlia, que aquelas estradas estão bastante danificadas, comprometidas, poças d'água que ficam lá. Então, a gente vem trabalhando para isso. Esperamos poder render hoje, que o trabalho renda, porque às vezes a gente sai cedo, quebra uma máquina, não tem o rendimento esperado, mas esperamos que renda o trabalho hoje, que a semana que vem possamos estar entrando no lado das Águas Frias ali, para dar uma tranquilizada. Depois temos que fazer do Zene até o quilômetro 13, a Sangue dos Índios ainda ali, e entrarmos lá para o lado das duas pontes, Paredão, Camboatã, Linha do Meio, que também já estão precisando muito de um atendimento. Então, nos próximos dias, estaremos trabalhando para amenizar os problemas causados pela chuva.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui em nosso programa ao vivo, trazendo informações para a nossa municipalidade.
Hélio, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, mas antes de finalizar, quero passar a informação que o recurso do Pavimenta, que é para pavimentação asfáltica da rua Duque de Caxias, ontem à noite recebi uma informação da assessoria do governador, da Secretaria Especial do Governo, que o pagamento da primeira parcela deve ser efetivado amanhã, dia 29. Então, estamos na expectativa disso. Assim que sair o pagamento da primeira parcela, nós já vamos dar ordem de início, porque já fizemos a licitação, está tudo certinho, falta só o recurso para podermos agilizar esse processo. Então, iniciam-se as obras com o pagamento pela parte do governo, a parte que o governo do estado tem que passar. Então, a notícia é boa, espero que se confirme amanhã, que a gente já possa dar início nessas obras de pavimentação. E estamos trabalhando também, essa semana, na segunda-feira, já trabalhamos na travessa, na rua Tiradentes, a travessa Tiradentes, que liga a Rodolfo Guerla com Antônio Vila Nova, porque nós iremos pavimentar Antônio Vila Nova com calçamento e precisamos deixar as travessas prontas para que a população não sofra tanto transtorno na melhoria daquela via. Então nós temos várias obras aí planejadas, já em andamento as licitações e tudo, e na medida que forem entrando os recursos, começaremos a executar elas.
Perfeitamente. Prefeito Antônio Wilson Bernardi, conversando conosco aqui no Café com Notícias, nesta manhã de quinta-feira.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.